Como você se atreve? Eu resmungo. E então, um pouco mais alto. Como você se atreve? Minha voz ecoa pelos túneis de concreto do complexo. O estagiário se encolhe, mas mantém o olhar feroz. Desafiador. Não acho que ele esperava que eu gritasse com ele de volta. Os políticos não gritam com o público. Bem, eles podiam gritar aqui embaixo. Penso severamente para mim mesmo. Este lugar todo é ultra secreto, então, nada de câmeras, sem repórteres, sem histórias para vender à imprensa local. Qual é seu nome, filho? Eu pergunto a ele com raiva. Ele hesita, então gagueja em sua resposta. Aaron! Eu coloco um dedo em seu rosto. É um gesto rude e antagônico, e estou bem ciente de como é irritante. Nunca fale assim comigo, Aaron. Você pode não gostar da minha política, mas ainda sou um ser humano, droga. Eu conheço seu tipo. Você finge ser compassivo e atencioso, mas então despeja sua bile em todas as oportunidades disponíveis. Posso não ser um cara familiar aqui embaixo e você pode não gostar do meu partido. Mas sou seu chefe no fim das contas. Portanto, segure sua língua e volte ao seu trabalho. Patético. O interno enrospece de raiva e vergonha e o canto de sua boca se contorce em um rosnado. Mas ele não diz nada. Humilhado, ele se reúne ao grupo com o qual caminhava. Alguns cientistas em treinamento e alguns guardas de baixo nível. E desajeitadamente e silenciosamente, eles seguem seu caminho por um dos túneis de concreto adjacentes. Eu volto para o meu guia. Rins é o nome do homem. Ele ajusta os óculos e franze a testa para mim. Havia realmente alguma necessidade disso, Sr. Pritchard? Ele pergunta. Não é meu verdadeiro nome, claro. É preciso proteger a identidade, especialmente nesta linha de trabalho. Não vou tolerar tanto desrespeito, respondo friamente. Principalmente aqui embaixo. Eu conserto os punhos da minha camisa. Mas peço desculpas pela interrupção. Eu faço um gesto para ele continuar liderando o caminho. Onde você estava? Rin suspira, mas depois de um momento ele se vira e continua descendo o túnel. Seus passos estalam e ecoam pelas paredes, iluminadas por uma luz esverdeada fraca e aquosa. Passamos por janelas de acrílico, grossas e largas, embutidas nas paredes. Alguns dos quartos eram minúsculos, outros se pareciam mais com grandes salões. Alguns têm cientistas com óculos de proteção e equipamento, outros estão vazios. Vazio, exceto pelo seu ocupante principal. Encapsulado, anexado e contido. Então, Rins continua enquanto caminhamos. O motivo da sua visita. O Objeto 16. O Objeto 16 foi recuperado há duas noites, Sr. Pritchard, para nosso grande, duradouro alívio. Ele foi movido com segurança para seu novo container. O único objeto que falta agora na posse da agência é o Objeto 4, os dados. O único objeto faltante que conhecemos, Rins. Eu respondo. Ele olha para mim. Isso, claro. Que nós sabemos. E quanto ao incidente nas Malvinas? Um suspiro de desconforto sai do fundo da garganta de Rins. Um incidente. Embora terrível, é claro, não estava realmente sob minha jurisdição, para ser franco. E quanto menos se falar sobre toda aquela série de eventos, melhor. Se eu pudesse ser tão ousado, pessoalmente acho que é do interesse do governo simplesmente deixar tudo isso em paz. Eu respondo. Possivelmente? Talvez. Rins responde diplomaticamente. Possivelmente. Há outro silêncio incômodo. Passamos por uma esquina. Nossos passos e o zumbido baixo das luzes são os únicos sons reais. À esquerda, a janela de acrílico está estampada com um cartaz de trabalho em metal. Aquele que denota a coisa através do vidro como Objeto 21. A sala está às escuras. Um único pedestal fica no meio, iluminado por dois ângulos com uma luz laranja fraca dos refletores do teto. Um leão de pelúcia está sentado no topo deste pedestal. Um brinquedo de criança. Um de seus olhos parece arranhado. Sua crina está emaranhada e a etiqueta colada em seu pé está rasgada. E conforme eu caminho ao longo do corredor, a cabeça do leão se vira lentamente para me ver passar por ele. Eu reprimo um arrepio. Sempre odiei este lugar. Há uma razão para nunca descer aqui, a menos que eu seja diretamente ordenado por meus superiores. Olhando agora para a direita, a janela na parede revela uma sala de concreto à vista, abrigando um motor que ronca suavemente em seu centro. Objeto 10, diz a placa. O zumbido deste motor fica mais alto à medida que nos aproximamos e, após uma batida, um pequeno e brilhante espelho se desdobra nas engrenagens e tubos na lateral da engenhoca, aparentemente por sua vontade própria. Eu me vejo no reflexo do espelho, caminhando ao lado de Rins, mas me afasto assim que percebo que os reflexos que olham para nós são mais jovens do que deveriam. Muito mais jovem. 20 anos ou mais, pelos meus cálculos. O motor ronca e chia com raiva, mas não olho para trás. Um pouco mais adiante, a parede é marcada com uma borda amarela e preta. A janela é longa e revela duas salas separadas. A menor, ocupada por cientistas aglomerados em torno de algumas telas brilhantes. A maior das salas abriga um ambiente sombrio, semelhante a um lago. Algo que você veria em um zoológico, talvez. Objeto 3, indica a placa, ao lado de um aviso: não toque no vidro. Rins faz uma pausa aqui para olhar pela janela e eu faço o mesmo. Observamos enquanto a água escura e quase preta do lago se agita e ondulava por conta própria. Os juncos em volta da borda da água caem em ângulos inconsistentes e o lago sobe. Dou um passo involuntário para trás, o coração batendo forte enquanto a água derramava para cima, como se enchendo um recipiente invisível. E então, toma a forma de um crocodilo. Um grande, aliás. A água flui ao redor do corpo líquido do crocodilo e levanta uma mão perturbadoramente humana para pressionar contra a barreira da sala que abriga os cientistas. Entretanto, no segundo em que se conecta à parede, a forma do crocodilo se perde e o réptil se dissolve novamente em água simples, enviando respingos escuros ao retornar ao lago. Nunca estive tão longe no complexo antes, porque estou muito ocupado na superfície, dando aos arquivos que recebo mais do que uma leitura superficial. Do pouco que tenho lido, no entanto, me rodeia agora das palavras perturbador, uma vida inquietante. Afasto os pensamentos intrusivos, não querendo desenterrar nenhuma das passagens que podem ter ficado presas em minha memória profunda. Ignorância é uma bênção. Volto meus pensamentos para o objeto 16. É apenas o objeto 16 que me interessa essa noite. Nenhuma dessas outras anomalias. Objeto 16 e o seu poder. Seu poder de visão. O objeto 16, se os arquivos com os quais me familiarizei estiverem corretos, dá aos destinatários de sua mordida o poder de possíveis futuros. Isso é o que eu li, o que me contaram, para ver caminhos e potenciais que outros não podem, rotas a serem percorridas, lugares para ir e coisas a dizer para encontrar forças. Um político poderia fazer um excelente uso deste poder. Excelente uso, de fato. Penso no que Rins disse antes quando voltamos a andar. Ele foi movido com segurança para seu novo container. Eu pondero sobre isso.
Você mencionou uma nova contenção para o objeto 16, Rins?
Eu digo ao homem.
Por quê? E qual? Por que uma nova contenção?
Isso mesmo, Lynch disse, ajustando os óculos mais uma vez. O objeto 16 mudou, Sr. Pritchard. Ele passou por algum tipo de metamorfose desde a última vez que o seguramos em nosso poder, quando ainda estávamos estudando. Esta metamorfose repentina é provavelmente a forma como ele escapou em primeiro lugar. Ele faz uma pausa para falar com segurança e uma campainha toca. Uma porta se abre na parede e nós passamos. Ela se fecha atrás de nós com um clique. A luz é mais pálida nesta seção do complexo.
Mudou de que maneira? Eu pergunto.
Da mesma maneira que uma largata se transforma em borboleta. Estou prestes a questionar sobre isso quando o corredor chega a um fim abrupto. As paredes se partem e o concreto volta para as grades de metal. À frente está uma ponte estreita, quase grande o suficiente para dois homens lado a lado cruzarem um grande e escuro abismo. O início e o fim da ponte estão iluminados por luzes vermelhas piscantes na escuridão e fica a uns bons 20 metros de distância. A ponte se conecta a uma plataforma no lado oposto, com uma porta aberta que leva, ao que parece, a mais corredores. Um zumbido baixo reverbera pelo ar e eu estremeço, embora não esteja particularmente frio. Estou ciente de Rins endireitando sua postura e alisando as laterais do casaco pelas pernas. É o objeto 2. Ele diz baixinho e solenemente e acena a cabeça para a esquerda. Eu me viro e olho para as sombras lá embaixo, espiando pela lateral da ponte. E me deparo com um tremor de medo e uma sensação nauseante de pequenez, de insignificância e incerteza. A sensação de que toda a minha vida e tudo que eu sei e entendo foi construído sobre pouco mais do que uma membrana fina, uma crivada de buracos e lágrimas e esticada através de um vazio rodopiante, denso com terror e monstros, monstros no escuro, agitando-se em um oceano invisível. O objeto 2 é, para resumir, colossal. Bem abaixo de nós, ele é capturado por uma série de holofotes fixado nas paredes do abismo. Ele tem a aparência de um crânio enorme, a metade posterior do qual está enterrado nas profundezas da rocha e da sombra. Rachaduras escorrem das órbitas dos olhos através dos grandes orifícios onde estaria o nariz e descem até os dentes. Parece quase humano. Quase, mas não exatamente. Há algo estranho nisso. Além do tamanho, é claro, mas há outra coisa. Algo na forma, talvez, ou nos ângulos. O objeto 2, enquanto eu fico olhando brutalmente hipnotizado, brilha através de uma série de cores, como um derramamento de óleo apanhado pela luz do sol da tarde, só que menos brilhante e muito menos vibrante. Branco, cinza e marrom. Creme e osso. Azul petróleo esmaecido. Roxo claro e amarelo esbranquiçado. O crânio circula por essas cores e mais em velocidades variadas e sinto meu estômago embrulhar em reclamação. Entre as rachaduras, fendas e buracos do crânio, longas e rastejantes trepadeiras de rosas vermelhas com espinhos estão enroladas, tecidas e entrelaçadas. Duas vinhas grossas, ricas com essas rosas, descem das órbitas dos olhos e sobre as maçãs do rosto, como dois riachos impressionantes de lágrimas escarlates. O crânio não tem olhos, obviamente, mas tenho a sensação de que está olhando para mim. Olhando diretamente para mim através daquelas órbitas maciças. O objeto 2 então começa a sorrir. Seu osso se quebra impossivelmente em um sorriso torto e eu recuo de terror, piscando e ofegando. O crânio não se moveu, não foi um sorriso. Eu esfrego os olhos e percebo que Rins está no meio da ponte. O crânio permanece como estava, mudando lentamente entre as cores.
Sr. Pritchard?
ele responde. Me desculpe, mas tente não olhar por muito tempo e, por favor, tente não pensar nas implicações do objeto. Ele está, como sempre, em estudo. Eu faço uma careta e engulo o seco, caminhando rapidamente através da ponte, empalidecido e enfraquecido. Estou bem ciente do terrível crânio abaixo de mim enquanto caminho, me observando com minha visão periférica. Penso se já li alguma coisa sobre o Objeto 2. Então, percebendo que prefiro não saber, tento tirar esses pensamentos da minha cabeça, concentrando-me resolutamente na luz vermelha no final da ponte, aproximando-me da forma constante e acolhedora. Ao chegar lá, descubro que estou prendendo a respiração e permito uma inspiração de ar complexo, um tanto viciado, mas ainda muito frio. Deixamos a ponte para trás e entramos no novo corredor.
Então, o objeto 16?
Eu administro fracamente. Lembro-me do que li sobre isso nos arquivos de fatos. A imagem estática que solicitei. Minha passagem para uma vida melhor. O melhor aprimorador de carreira. Quase mais que um pequeno verme, com uma picada de um dente em forma de lâmina em cada uma das extremidades, estava alojado em um tanque largo e aberto e mantido sob estrita observação. Não tão estrita, claro, penso comigo. Ou não teria escapado.
Sim, o objeto 16. Sua contenção, como eu estava dizendo, mudou.
Vince responde enquanto caminhávamos. Após a recuperação, descobrimos que era necessário alterar o ambiente. Peço a Rins que descreva os novos procedimentos de contenção para mim.
O objeto 16 está mais móvel pós-recuperação, Sr. Pritchard. A análise de DNA confirma que é realmente o mesmo espécime, mas agora tem a aparência de uma mariposa de asas largas, escarlate e preta. Uma de suas presas foi afiada em uma picada de vespa. A outra se multiplicou em um conjunto de mandíbulas semelhantes a presas.
Jesus!
Eu murmuro, refletindo sobre isso. Meu plano será mais difícil de implementar se a coisa voa agora.
Quão grande está agora?
A envergadura é de cerca de 8 centímetros em voo.
8 centímetros? Só isso? Isso é minúsculo.
É maior do que você imagina, Sr. Pritchard. Você vai concordar quando ver, tenho certeza.
Mais alguma coisa que eu deva saber?
Viramos uma esquina, passando por um grupo de cientistas amontoados em torno de uma janela para uma sala empoeirada, semelhante a um hangar. Objeto 20, diz a placa. Mas além do vidro e no centro da sala, não há mais nada do que uma escada de pedra, descendo para um buraco no solo. Escuridão total e quase líquida. Os cientistas estão instruindo um homem em um traje anti-risco conectado a uma série de cabos, mas Rins não diminui seu ritmo e a pequena reunião se perde rapidamente atrás de outro canto. Eu considero perguntar o que está lá embaixo, mas decido ir contra isso.
Ah, sim, diz Rins. Há mais que você precisa saber, mas você verá por si mesmo em um momento.
Ele para repentinamente e abruptamente, olhando para a frente, e eu me aproximo dele, seguindo seu olhar.
Objeto 16,
ele finalmente diz. Eu olho através do vidro. Um inseto monstruoso voa ao redor da sala árida, cercado por uma espécie de rede esférica, criando um cercado de aparência quase esférica. 8 centímetros é realmente maior do que eu esperava. A mente humana compreende e aceita a relatividade. Uma régua de 8 centímetros, ou um telefone, ou uma banana de 8 centímetros. Eu não sei, qualquer quantidade de coisas são minúsculas. Mas para um inseto com uma envergadura de 8 centímetros, é enorme para um caralho. Eu fico com a pele arrepiada só de olhar. Eu imagino um inseto voando pela minha casa e cerro a mandíbula em desgosto. Parece muito como o Rinzo descreveu. Scarlet e preto. Mandíbulas parecidas com pinças em uma extremidade, um ferrão no outro. Embora eu diria que é mais parecido com um vespão do que com uma mariposa, pessoalmente. Juro que quase posso ouvi-lo zumbir através do vidro, embora possa ser uma falha elétrica ou apenas minha imaginação. Sinto que começo a suar ao ser forçado a reconsiderar meu plano. Eu ia deixar o objeto 16 me picar, como tenho certeza que você já deduziu. Uma mordida ou picada ou o que for, o que quer que fosse necessário para o poder da visão. Mas agora é outra história. Não tenho certeza se tenho coragem de permitir que tal monstruosidade me pique. Aquele gigante voador de aparência violenta atrás do vidro. Eu murmuro.
Oi?
Nada.
Murmuro, esfregando a testa e olhando em volta. Esta seção do corredor está repleta de cientistas e seguranças. Eu suspiro e esfrego meu queixo enquanto olho de volta para o objeto 16. Era uma quimera, realmente. Uma fantasia idiota. Inferno, eu não vou deixar essa coisa chegar perto de mim. Não poderia chegar perto mesmo se eu quisesse.
As repercussões da metamorfose do objeto 16 são imensas, Sr. Pritchard, diz Rins. Vou explicar algumas das complexidades da mudança e, talvez, então, possamos discutir nossas opções. Mais financiamento para esta área, como você provavelmente adivinhou que pediríamos. Mas eu realmente devo enfatizar o significado dessa mudança repentina. E, para ser bem franco, acho que com tempo suficiente para um estudo adequado, este objeto é um candidato genuíno para uma eliminação controlada das...
Rins não teve a oportunidade de terminar seu pensamento. Uma luz começa a piscar no final do corredor no teto, enviando grandes, mas silenciosas ondas de luz laranja para fora através dos habitantes do corredor. As conversas são embaladas para uma morte rápida e por um momento não há som, mas um leve zumbido de eletricidade do complexo. E então, esse silêncio é interrompido por uma sirene, lamentando nosso tempo dos flashes de luz. Uma voz ecoa através de uma série de alto-falantes.
O objeto 3 não está confinado. O procedimento de contenção alfa e o procedimento de evacuação 1 estão em vigor. Isto não é um teste. Repetindo, não é um teste. O objeto 3 não está confinado. O procedimento de contenção alfa e o procedimento de evacuação 1 estão em vigor. Isso não é um teste.
Jesus Cristo! Rins balbuciou entre os dentes. Uma mulher próxima passa por nós enquanto ela pega um telefone afixado na parede. Um punhado de seguranças corre de volta para a ponte enquanto a maioria dos outros dá meia volta para correr na direção oposta. Os papéis flutuam no ar enquanto são agarrados em uma pilha e agarrafados ao peito coberto por um jaleco branco de seus escritores.
O que diabos está acontecendo?
Eu grito, comportamento forçado a ficar calmo, mas meu coração batendo forte.
Objeto 3? O que é o Objeto 3?
Mas eu já sei o que é o Objeto 3. A memória volta rápido. O crocodilo sombrio em seu pântano cavado de concreto. A água viva, escura e não natural. Eu o vejo pressionado sua mão contra o vidro na minha mente. Eu penso naquela coisa terrível solta no complexo e minha mandíbula aperta de medo.
Impossível!
Vince murmura, olhando para o nada.
Impossível! Procedimento de contenção alfa? Eles nunca usaram isso antes. Nunca!
Alfa significa que existem potenciais hostis no complexo. Não há como o objeto 3 ter saído sozinho.
Hostis.
Eu somei 2 e 2.
Hostis? Tipo, pessoas trabalhando contra nós? Então ele foi lançado. Alguém lançou o objeto 3 deliberadamente.
Eu digo. Deliberadamente? Rins me olha horrorizado, mas as peças estão se conectando em sua cabeça. Eu posso ver. O alarme dispara.
Não há nenhuma maneira. Por que alguém faria algo assim? O dano que aquela coisa é capaz de... Que causa eles teriam?
Eu posso pensar numa causa.
Murmuro. Eu penso no estagiário com quem gritei na frente de todos. O cientista em treinamento. Ou talvez um guarda de baixo nível. Não importa.
O
ativismo, as coisas que essas pessoas são capazes de fazer em nome de sua causa. Terroristas, é isso que eles são. Ele ainda teria lançado o objeto se eu tivesse ignorado seu pequeno comentário, ou era parte de seu plano o tempo todo, sabendo que eu estaria aqui. Suponho que não importe muito neste momento.
O objeto 3 não está confinado. Procedimento de contenção alfa e procedimento de evacuação 1 estão em vigor agora. Isto não é um teste.
Pego Rins pelos ombros.
Temos que ir. Temos que sair, certo? Você está envolvido no procedimento de contenção?
Rins balança a cabeça.
Não, não é minha jurisdição.
Então, vamos evacuar, certo? Vamos, cara. Qual o caminho?
Rins balança a cabeça e faz uma pausa.
Vamos!
Ele grita acima da sirene e eu faço menção de correr com ele. Mas, ao fazer isso, algo me pede para diminuir a velocidade e, em vez de correr ao lado do meu guia, paro sutilmente e o vejo dobrar a esquina e desaparecer de vista. Como se apanhada nas escravas de um feitiço, viro minha cabeça e olho para a janela do objeto 16. Para um inseto que zumbe furiosamente ao redor de seu involucro de rede esférica, no seu potencial. O lugar está deserto e o objeto está desprotegido. Eu sou um idiota? Um tolo por aproveitar uma chance repentina e inesperada e impulsiva? Estimulado pela incredulidade da liberação do objeto 3, uma criatura perigosa, projetada para me fazer parecer incompetente na melhor das hipóteses e uma projetada para causar a mim ou a outros sérios danos na pior das hipóteses. Com o poder do objeto 16, eu não teria que temer tais atos de hostilidade. Eu não teria que enfrentá-los, nunca, com o poder da visão do objeto. Eu me vejo empurrando a porta para a sala adjacente ao gabinete do objeto. Eu olho para as telas, painéis, botões e fios. Eu conheço o procedimento. Aprendi em uma visita anterior. O painel de controle não era exatamente o mesmo, mas era bastante semelhante. Os painéis deslizantes através das paredes até o objeto 16 são abertos com um simples giro de um interruptor e um giro manual da fechadura circular na porta. Não considero, até mais tarde, as implicações da luz de uma advertência amarela piscando no painel, aquele acompanhado por uma mensagem na parte inferior da tela mais próxima. Protocolo de incaptação não iniciado. Objeto não submetido. Proceda com extremo cuidado. Havia muita coisa acontecendo. O pequeno piscar amarelo se perdeu sob o tamborilar do laranja muito mais poderoso. Minha adrenalina disparou e eu podia me sentir tremendo de excitação e medo, tudo misturado. Mas precisava agir. Eu tinha que agir para não perder esta chance de ouro. E então, entrei no cercado do objeto 16. Minha sombra projetada intermitentemente pelas paredes. Eu me atrapalhei desesperadamente com a rede esférica, tentando encontrar uma pegada ou um lançamento. Havia vários fechos de plásticos grossos e grades espaçadas ao longo da rede. Meus dedos trêmulos tentaram abri-los. E consegui. É possível que, enquanto faço isso, eu escuto uma voz chamar por meu nome de longe no corredor. Mas não me importo. A rede se abre e, no mesmo instante, o terrível inseto passa voando por minha cabeça. Seu tamanho é distorcido na luz intermitente e torna-se um com sua sombra. O som de seu zumbido é imediato e terrível e, instintivamente, o afasto em alarme. Minha mão se conecta a uma criatura que parece muito mais pesada do que parece e me encontro suando em pânico. Estendo a mão cegamente na miríade de sombras em busca da criatura. Se eu puder agarrá-lo pelo meio e manter meus nervos resistindo às suas pernas se contorcendo, zumbindo e coçando, encontro-o novamente na escuridão laranja. Mas pela segunda vez, não consigo evitar um recuo instintivo. Eu me enredo na rede agora solta e grito. Sinto uma picada aguda e repentina bem na minha mão. Sinto o peso da criatura rastejando sob meus dedos e o afasto com nojo e horror.
Uma sensação de fogo se espalha por minhas veias e minha mão imediatamente começa a ter cãibras. O objeto 16 voa bem perto do meu rosto. Eu sinto no meu pescoço e tento afastá-lo, mas novamente ele acerta. Aquela sensação aguda novamente, desta vez bem abaixo da minha mandíbula. Eu agarro a dor e finalmente me liberto da rede infernal, cambaleio para trás e para longe. Entro na sala lateral e fecho as portas rapidamente. Minha mão machucada lateja, em seguida, paralisa completamente enquanto a dor começa a descer do meu pescoço através do ombro conectado. Há muito barulho e muito sangue correndo pela minha cabeça. Não posso dizer se o objeto 16 foi trancado dentro ou se escapou pela segunda vez. O objeto 3 ainda está solto no complexo. Penso comigo mesmo enquanto desabo no corredor, minha respiração ofegante. Foda-se isso, foda-se esse lugar terrível e horrível. Minha mão agora parece um grande peso morto, que está derramando chumbo derretido em seu peso no meu braço. Eu me permito um grito, olhos cerrados com força e ainda borrada, eu vislumbro o teto das paredes do corredor. Vejo o Rince virando a esquina novamente à minha procura. Como isso é possível? Eu ainda posso ver? Senhor Pritchard! Ele grita enquanto corre para mim, agachando-se ao lado do meu corpo. Eu o vejo recuar de horror. Eu abro meus olhos. Senhor Pritchard! Ele diz novamente, boquiaberto. O que o senhor fez? Ele era um bom homem. Rince. Achei que ele fosse fraco, mas foi preciso coragem para voltar para mim. Eu o avalio por isso. Não sei o que aconteceu quando ele me deixou para trás. Ele tentou me ajudar a evacuar, é claro, mas eu conheci uma maneira melhor. Eu vi um caminho melhor. Mesmo em meio à minha dor e confusão, eu segui meu instinto. Meus lábios se esticam e se abrem em um sorriso enquanto corro pelos campos, saboreando o calor doentio do sol de outono. É engraçado, você sabe, a maneira que o objeto concede a visão, ou, pelo menos, dá uma visão agora, acompanhando sua metamorfose. Eu olho para o olho que se formou perto da palma da minha mão e, ao fazer isso, o olho volta para meu próprio rosto. Coçou como um inferno, você pode imaginar, nas primeiras horas de sua formação. Sua visão tornou-se menos embaçada, mais focada à medida que gradualmente afastava a pele com pequenos rios de pus e sangue fino e semilímpido. O segundo olho, ou o meu quarto olho agora, suponho, formou-se na lateral do meu pescoço. É complicado ter que lidar com mais linhas de visão. Ter uma visão tão expandida é uma maldição e, ainda assim, uma bênção. Porque através desses olhos, se eu focalizar minha linha de pensamento, posso ver os caminhos que se estendem diante de mim. Eu posso ver os caminhos que devo seguir. Por enquanto, deixei a política para trás, é claro. Tanta bobagem trivial, patética e inconsequente. Que absurdo. Em comparação com as coisas que vislumbrei com meus novos olhos maravilhosos e... os objetos. Esses objetos que recuperamos, que com tanto orgulho e arrogância mantemos trancados abaixo. Eles são apenas pontas do iceberg. Eles não são nada comparado às maravilhas e terrores que estão além. Lá fora, no mundo. Maravilhas e terrores. Há muito mais por aí. Monstros, lugares, anomalias e artefatos além de qualquer compreensão mortal. Posso ver suas sombras, seus reflexos, os reflexos de luzes que brilham em suas portas. Eles estão me chamando. Eles estão à minha disposição.